Há cinco maneiras de provar a existência de Deus. Vejamos quais são essas cinco maneiras pelas quais São Tomás defende a existência de Deus e pelas quais, além disso, podemos conhecer alguns dos atributos divinos. 1. 1. Caminho do movimento. São Tomás toma a distinção de potência e ato de Aristóteles. Algo que é potencialmente tem a capacidade de se tornar outra coisa. Por exemplo, uma semente é uma árvore em potencial. Quando a semente cresce e realmente se torna uma árvore, dizemos que é uma árvore em ato. O movimento nesse esquema é a passagem da potência para o ato. Tudo o que se move, ou seja, tudo o que vai de estar em potência para estar em ato, é porque algo ou alguém o move. Há algum tipo de impulso externo a ele que o põe em movimento. Por exemplo, a semente precisa de água, solo e luz solar para crescer em uma árvore. Ao mesmo tempo, o que move a semente e tudo o que se move teve que ser movido por outra coisa. A terra nem sempre foi terra. A água passou por vários estados. Os insetos que contribuem para a reprodução das plantas já foram larvas. Tudo o que se move é movido por algo externo. E ao mesmo tempo, essas entidades externas são movidas por outros. Poderíamos continuar em uma série de causas infinitas para o principal impulsionador de tudo isso. Mas como não podemos voltar ao infinito, deve haver em algum momento um motor inicial que coloque todo o movimento em movimento. Esse motor é, aliás, imóvel, ou seja, já está em ação de todas as formas possíveis. Isso porque é impossível que algo seja um motor e se mova ao mesmo tempo, assim como é impossível que algo se mova sozinho, encontrando dentro dele tudo o que é necessário para passar de potência em ação. Portanto, o motor deve estar parado. Caminho da causa eficiente. Este é outro conceito aristotélico que se refere à causa pela qual um determinado efeito é produzido no mundo. Por exemplo, a razão da existência de uma mesa de madeira é o carpinteiro que a faz. Como na necessidade, toda causa eficiente tem, por sua vez, outra causa eficiente. Somos causados por nossos pais são causados por nossos avós. Como, além disso, não pode ser que uma causa eficiente seja uma causa de si mesma? Por exemplo, a tabela não pode ser a causa de si mesma. E como não podemos voltar a uma série infinita de causas, porque então não haveria causa primeira para causar as outras? Deve haver uma causa primeira eficiente. Porque do nada, não vem nada. Essa primeira causa é a causa de todo o resto, e não tem, por sua vez, nenhuma causa. Trajetória de contingência e necessidade. Os seres nascem e morrem, porque podem ou não existir, e o mundo continua a funcionar e permanecer o mesmo. Para São Tomás, contingência refere-se a essa condição de seres e se opõe à necessidade. Os seres necessários não podem não existir. A única possibilidade é que eles existam. Daí a sua necessidade, pois são necessariamente existentes. É impossível que sempre tenha havido seres contingentes, porque justamente por causa de sua contingência, houve um momento em que, certamente, eles não existiam. Então, como passar do não ser para o ser? Se todas as coisas fossem contingentes, então houve um tempo em que não havia nada, e portanto agora não haveria nenhuma, pois algumas são causas de outras. Ou seja, se todos os seres tivessem nascido e morrido, haveria algum tempo em que nada existia. Deve haver, então, algum ser que sempre existiu, cuja necessidade depende de si mesmo, e que é a causa da necessidade de outras coisas necessárias. Isso é o que chamamos de Deus. 4. O caminho dos graus de perfeição. São Tomás parte do fato de que as coisas do mundo têm atributos, em maior ou menor grau. Algumas coisas são bonitas, e mais ou menos bonitas que outras. Por exemplo, todas as coisas do mundo se aproximam mais ou menos da perfeição nesses atributos. Isso implica que deve haver um modelo contra o qual fazer uma comparação entre as coisas por seus atributos. Um modelo de beleza máxima, ou bondade, ou justiça. Este modelo é um ser ótimo, máximo em todos os graus de perfeição, em relação ao qual as comparações podem ser feitas. Esse ser supremo, que amalgama todas as virtudes, e cujos graus de perfeição permitem comparações de grau entre os seres do mundo, é Deus. Há, portanto, algo que é a causa do ser de todas as coisas, de sua bondade e de todas as suas perfeições, e isso chamamos de Deus. Todos os seres têm um propósito. Por exemplo, o objetivo da faca é cortar corretamente. Mas os seres inanimados, que carecem de conhecimento, não podem atingir seu fim a não ser porque uma criatura inteligente os empurra para ele. Por exemplo, são os seres humanos que, usando facas, os levam a cumprir seu propósito. E embora os seres inteligentes tendam a fins mais elevados, eles também agem de acordo com um fim. E da mesma forma, eles precisam de uma inteligência superior para guiá-los e conduzi-los para o cumprimento de seu propósito. Essa alta inteligência, que dirige todos os outros para o seu fim, é o que chamamos de Deus. Como pode ser visto, as cinco maneiras não apenas oferecem uma justificação da existência de Deus, mas também promovem alguns de seus atributos. Deus é assim descrito como um motor imóvel, que move tudo sem ser movido, a causa de todo o resto, um ser necessário, um ser supremamente perfeito e inteligência suprema. Objeções. O argumento não nos levaria à existência de uma inteligência infinita. Kant objetará. Porque se, de fato, uma inteligência ordenadora é necessária para explicar a unidade interna do mundo, uma inteligência de poder prodigioso, sem dúvida, mas não infinita, seria suficiente. Responder. A objeção é vã, pois comete o erro de supor que a ordem do mundo resultaria de um simples arranjo de materiais pré-existentes. Nesse caso, de fato, uma inteligência não infinita seria a explicação suficiente da ordem do mundo. Mas a questão é diferente. Se a ordem é apenas um aspecto do ser, já que é uma ordem interna resultante da essência e das próprias propriedades das coisas, de modo que o autor da ordem é necessariamente, pelo mesmo fato, o criador do ser universal, ao mesmo tempo poder infinito e inteligência infinita. Os ateus não duvidam que a ordem reina no mundo, mas para escapar da conclusão do argumento, eles afirmam que a ordem do mundo pode ser explicada pelo acaso. A ordem atual, dizem, é produto de forças inconscientes e fatais. Fácil de ver é que essa explicação é, na verdade, o oposto de uma explicação. Para eles, o acaso é caracterizado pela inconstância e irregularidade, que é exatamente o oposto da ordem. O acaso pode, a rigor, dar conta de uma ordem acidental e parcial, mas não de uma ordem que governa inúmeros casos e que se perpetua ora no interior dos seres, ora em suas relações mútuas, com constância invariável. Evolução. A evolução também tem sido invocada para explicar a ordem do mundo. Mas a evolução, longe de fundar a ordem, pressuponha, pois seria realizada de acordo com leis e leis necessárias. A evolução requer necessariamente inteligência. Causas eficientes não excluem de forma alguma causas finais. Pelo contrário, o mecanismo não tem sentido, nem mesmo sua existência, a não ser por sua finalidade. O sol para iluminar e dar calor. O olho para ver. Este não é o espaço adequado para explicar, por uma questão de abundância, que as causas que podem explicar a evolução dos seres do universo nada mais fazem do que obedecer a uma ideia imanente e, consequentemente, supor a existência de uma ordem anterior e superior a eles. Obviamente, há um salto abismal, cognitivo ou mental, entre o homem e os macacos. Nenhum macaco jamais foi capaz de pintar algo parecido com as pinturas de Altamira. A evolução coloca a origem da complexidade no mero acaso, e a probabilidade de sistemas tão complexos quanto os seres vivos surgirem por acaso é impossível. A existência de Deus, demonstração filosófica. A demonstração metafísica. A razão e a experiência nos revelam a cada passo, C, seres que começam a existir novamente, seres que deixam de existir após um determinado tempo, seres que, considerando sua natureza, podem ou não existir, e que, se existem, é porque recebem seu ser de alguma causa. O que é como dizer que, à luz da razão e da experiência, é inquestionável que existem seres contingentes que podem existir ou não existir, acontecer ou não acontecer, e produzidos. Portanto, é necessário que exista algum ser necessário e não produzido. A legitimidade dessa dedução é provada pelo fato de que o ser contingente, como contingente, envolve em sua concepção a possibilidade e até a indiferença de existir ou não existir. E o ser produzido, como produzido, pressupõe e exige um ser produtivo. A menos que digamos que uma coisa pode se produzir a si mesma e ser uma causa eficiente. É o princípio da mudança ou do movimento, o agente que produz tal mudança. Por exemplo, Michelangelo deve ser anterior à sua escultura, o Moisés. Em outras palavras, é o motor ou estímulo que desencadeia o processo de desenvolvimento antes mesmo de existir. Agora, o ser ou coisa que determinou a existência do ser contingente produzido existe por si mesmo e pela necessidade absoluta de sua natureza, ou recebeu seu ser de outra causa anterior e superior. Se for o primeiro, já temos um ser que existe por necessidade de sua natureza, e portanto é independente de todo ser e não produzido, que é exatamente o que queremos dizer em geral por Deus. Se for o último, é necessário proceder indefinidamente na série de causas, ou é necessário chegar finalmente a uma suprema e primeira, na qual os atributos ou predicados indicados sejam verificados. Assim, uma série infinita de causas é inadmissível, porque um número atualmente infinito implica uma contradição, como é provado na cosmologia. E mesmo que essa série infinita de causas fosse admitida, a existência ou produção do efeito, do ser contingente, não poderia ser explicada por ela, já que para chegar a ela, era necessário passar por uma série infinita. E, consequentemente, infinito, já que aquilo que é infinito nunca pode ser passado. E como disseram os escolásticos, infinitum per transire non potest. Isso sem levar em conta que, em tal hipótese, a série infinita que precede a existência e produção do efeito A, que começa hoje, é maior do que a série que precedeu a existência e produção do efeito B, produzida há 1000 anos. Teremos então duas séries infinitas, e ainda assim, uma maior que a outra, uma contradição palpável à razão mais vulgar. Demonstração de ordem física. Em virtude da demonstração anterior, a necessidade de uma causa primeira, suprema, independente e não produzida do mundo, ou dos seres contingentes, mutáveis e finitos que ele contém, a admirável ordem que existe entre esses seres, as leis constantes que regem sua preservação e movimento, a relação e proporção dos meios para os fins, a conexão e subordinação de causas e efeitos, e em última análise, a existência do homem dotado de inteligência e liberdade, persuadem a razão mais rebelde de que a causa suprema e primitiva do mundo deve ser uma inteligência, inteligência muito superior à do homem, e tão perfeita quanto poderosa. Em resumo, o mundo que exige poder infinito de sua origem ex nihilo, a única origem racional que pode lhe ser atribuída, exige, pressupõe e revela ao mesmo tempo uma razão infinita. A menos que digamos com os positivistas modernos, discípulos e restauradores notáveis da doutrina de Empédocles, Leucipo, Demócrito, Epicuro e outros ateus e materialistas das escolas antigas, que o mundo e todos os seus seres, assim como a ordem, conexão e harmonia que neles se observam, são simplesmente resultado de uma feliz coincidência para a qual o mundo presente começou a existir com sua ordem e seres presentes, graças a colisões acidentais e movimentos da matéria e suas forças cegas e necessárias. Nem mais nem menos do que as obras de Santo Agostinho. podem ser compostas e ordenadas, lançando ao ar e movendo-se violentamente e, por acaso, algumas arrobas de caracteres impressos. Que na infância, por assim dizer, da filosofia, que durante seus primeiros passos, e quando foi privada da luz que a ideia cristã irradia sobre a razão humana, houve filósofos que professavam tais absurdos. Ainda é concebido, pelo menos com dificuldade. Mas aquele no século, que se autodenomina século do Iluminismo, que em meio a uma Europa tão orgulhosa de sua civilização e de seu conhecimento, que, vivendo em um ambiente literário, em que a ideia científica está cercada, e como se fosse, permeada pela ideia cristã, há homens que não apenas se autodenominam filósofos, mas que buscam regenerar e encontrar a verdadeira filosofia, desenterrando as absurdidades de Epicuro e Lucrécio e as teorias obsoletas da antiga escola jônica, que dificilmente podemos compreender, e que demonstram mais uma vez a impotência e os erros aos quais a razão humana é arrastada para sua própria força. E acima de tudo, quando, em seu orgulho satânico, se esforçam para fechar os olhos à luz que é liberada, em vívido brilho da revelação divina e da ideia católica. Demonstração moral ou argumento. Se o que a lógica chama de critério do bom senso tem valor real e científico, é inquestionável que a existência de Deus é uma verdade inquestionável. Pois nenhuma daquelas que normalmente são chamadas de verdades do bom senso atende exatamente às condições desse critério. Os ignorantes, as nações civilizadas e os povos selvagens, os pagãos e os cristãos, durante os períodos primitivos da história, assim como nos séculos médio e moderno, toda a humanidade, por assim dizer, afirma e reconhece a existência de Deus como um ser superior ao homem e aos seres ao seu redor. Mesmo ao determinar sua natureza e atributos, comete erros mais ou menos notáveis. Somando a isso, que a razão e a ciência apoiem e confirmem essa existência, que o reconhecimento dessa verdade tende a contradizer as inclinações e propensão do homem aos vícios e às paixões, longe de ser favorável a eles. Que essa verdade é mantida mesmo entre tribos cuja barbárie as aproxima do irracional, e até mesmo em meio a nações, povos e classes, nos quais a imoralidade mais profunda e universal tende, por sua natureza, a obliterar a ideia de Deus. Que a razão universal e a consciência da humanidade sejam preservadas e perseveradas, não apenas apesar das extravagâncias de todo tipo que mancharam e mancham o politeísmo, mas também apesar de certas objeções aparentes e óbvias, que tendem a persuadir a razão fraca e inculta da generalidade dos homens em contrário, como, por exemplo, a prosperidade e abundância dos ímpios, lado a lado com as misérias e infortúnios que frequentemente cercam os justos. É, portanto, indubitável aos olhos da razão sólida, se levarmos em conta as reflexões e condições indicadas, que a existência de Deus é uma daquelas verdades cujas evidências arrastam e determinam energeticamente a ascensão da razão humana, mesmo que nem sempre, nem todos os homens saibam como se realizar explicitamente. Nem possui a concepção científica e reflexiva da origem e fundamento de tal ascensão. É desnecessário notar que existem outras demonstrações da existência de Deus não menos eficazes e conclusivas. Demonstrações que a natureza e as condições desta obra não nos permitem apresentar, e que tornam a existência de Deus uma das verdades mais evidentes e inconclusivas da ciência. Devemos notar, no entanto, que não incluímos nessas demonstrações o que é chamado de argumento. Corolários. 1. É impossível, ou pelo menos muito difícil, que haja ignorância negativa ou invencível sobre a existência de Deus. Pois é impossível que um homem, no uso de sua razão, não tenha um dos vários e fáceis argumentos que provam a existência de Deus. E isso acontece, mesmo no caso de um homem isolado e de povos selvagens, que, se estamos lidando com homens que vivem em uma sociedade civilizada, e especialmente em uma sociedade cristã, é absolutamente impossível, exceto em casos muito excepcionais e muito raros, que não haja ninguém que não saiba, ou pelo menos duvide, da existência de Deus. 2. Com ainda mais razão, é impossível, ou extremamente difícil, para ateus especulativos ou dogmáticos existirem. Pois é moralmente impossível para um homem que possua certo grau de desenvolvimento da razão e da ciência, como aqueles que se dizem ateístas, não reconhecer o valor científico das demonstrações e provas da existência de Deus, ou ao menos não ter dúvidas sobre ele. A opinião daqueles que negam que verdadeiros ateus teóricos ou dogmáticos tenham existido e possam existir, portanto, não é sem fundamento. Terceiro, é mais fácil ter certos ateus que poderíamos chamar indiretos, ou seja, aqueles que atribuem a Deus algo incompatível com a verdadeira divindade, ou que negam a ele algum atributo que implica, em boa lógica, a negação da essência divina. Nesse sentido, ateus são aqueles que negam a criação ou a providência, politeístas que admitem a pluralidade de deuses, e, como regra, panteístas que identificam Deus com o mundo. 4. Portanto, Deus possui uma inteligência suprema e uma sabedoria suprema, pois somente assim se pode compreender a ordem admirável, o todo harmonioso e as leis, tão constantes quanto eficazes e poderosas, que brilham no mundo. Portanto, Deus é um ser perfeito, e portanto absoluto e infinito, pois sendo como é, um ser que existe para si mesmo, independentemente de outro, não produzido e absolutamente necessário, ele exclui todas as causas de limitação e finitude, e em virtude da necessidade absoluta e condição de sua essência, possui todas as perfeições possíveis. Por que o mal existe? Um dos focos mais frequentes de dificuldades neste setor é o errôneo conceito de mal. Somos propensos a conceber o mal como um corpo ou uma entidade nociva a nós. Assim como somos espontaneamente levados a crer que as trevas são um corpo compacto oposto à luz. Na verdade, as trevas não têm entidade, são mera ausência de luz. Assim também o mal não é um ser, mas é justamente a ausência de ser onde este deveria existir. Assim a falta de olhos numa criatura humana é um mal. Outro exemplo, a febre ou aumento de temperatura é um mal, não porque consiste em calor, entidade positiva, mas porque tal calor, entidade boa em si, está localizado num corpo humano e carece de proporção com as leis desse organismo. O mal da febre só é mal porque tal grau de calor não está em harmonia com um conjunto de elementos do corpo humano. O mesmo calor posto no motor qualquer poderia ser ótimo elemento, por estar dentro das proporções ou exigências desse motor. Disto se deduz uma consequência importante. O mal não tem propriamente causa. Ele é ocasionado por um agente que produz o bem, mas o produz lacunosamente. Tal agente nunca pode ser Deus, o qual, por definição, é infinitamente perfeito. Um Deus capaz de imperfeição seria contradição, não seria Deus. Só pode ser uma criatura. Na verdade, toda criatura, finita como é, é capaz de falhar na produção do bem. Pode então dar origem ao mal. Uma criatura por si mesma infalível seria um absurdo. Deveria ser infinitamente perfeita. Ora, não pode haver mais de um ser infinitamente perfeito, Deus. O Criador deixa que na realidade as criaturas deem origem ao mal. Como é isto possível? Se ele é todo ciente, todo poderoso e todo bondoso, como conciliar entre si estes três atributos do Altíssimo? Sabe o mal que os homens livremente estão para cometer. Sabe, mas não obriga a cometê-lo. Em vez disso, apenas permite. E por que permite se é todo poderoso e pode evitar? Deus não usa da sua onipotência para evitar o mal, porque fez livres as criaturas humanas, para que estas fossem mais dignas do que os autômatos, e não lhes retira o dom da liberdade que outorgou. Qualquer intervenção mutiladora seria indigna de Deus. O Senhor não quis fazer criaturas livres teleguiadas. Isto seria o mesmo que fabricar flores artificiais. Sabemos que, para que a flor tenha a sua graça, o seu perfume e frescor, é preciso que seja natural, que nasça e morra. Mas então, como se salva a bondade de Deus, se ele prevê o mal das criaturas? Se ele tem poder para o impedir, e não obstante, não o impede? A bondade de Deus se salva plenamente pelo fato de que ele, embora deixe cada criatura enveredar pelo caminho que ela queira, faz que, finalmente, todas concorram para a vitória do bem. Nenhum ser criado, por mais que abuse dos dons do Senhor, escapa à finalidade suprema da criação, que é proclamar o bem. Deus escreve direito por linhas tortas, diz a sabedoria popular. Este adágio encerra a profunda verdade. As linhas são tortas não por causa do Senhor, mas porque as criaturas livres não recebem devidamente o impulso reto de Deus. Contudo, a bondade e a onipotência do Altíssimo se manifestam no fato de que, sem violentar ou mutilar algum ser criado, o Senhor faz que tudo convirja para um único objetivo: servir finalmente à causa do bem. S. Agostinho, e depois dele S. Tomás, formularam um famoso axioma: Deus jamais permitiria que algum mal existisse em suas obras, se ele não fosse bastante poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Enchiridion 11, S. Theolum IQ 2 a 3 AD 1. O poeta Goethe, por sua vez, embora nada tivesse de católico, atribuía a Satanás o seguinte dístico: sou o espírito que sempre nega, pertenço a essa força que sempre comete o mal, mas que só consegue servir ao bem. Veremos plenamente o triunfo do bem sobre o mal quando tiver terminado a história deste mundo. Por enquanto, estando nós debaixo da tempestade, não podemos pretender contemplar o céu azul que na realidade cerca as nuvens, antecedendo-as, acompanhando-as e sucedendo-lhes. Outro foco de mal-entendidos é o conceito de castigo infligido por Deus. Facilmente se pensa que o Todo-Poderoso inventa e cria punições para os homens. Como pode Deus criar o inferno? Pergunta-se. Em consequência, julga-se que Deus poderia ser mais brando ou condescendente ao imaginar os castigos das suas criaturas. Poderia fazer um abatimentozinho. Na verdade, Deus não imagina castigos especiais para as criaturas. Com efeito, não é preciso que ele delibere sobre a sanção que merecem os infiéis. Esta se desencadeia normalmente, como simples consequência da desordem acarretada pelo pecador na natureza. Sim, o homem aliando-se a Deus coloca-se, pelo seu ato mesmo de se aliar, na mais dolorosa situação possível, porque contradiz a lei fundamental do seu ser. Feito para Deus, ele se constitui num estado de retorção e dilaceração subsistentes. Ora, o inferno consiste primariamente nesse tormento. O chamado fogo do inferno sobrevém. É pena infligida por um agente físico cuja natureza não se pode precisar exatamente. Assim, o pecado traz em si a sua própria sanção. Quem come demais, contradizendo as leis da sua natureza, sofre a represália da natureza, sem que haja necessidade da intervenção especial de Deus ou de algum juiz para determinar a pena. A retorção, repulsa no inferno, não tem fim, porque o réprobo se endurece na sua aversão a Deus e em absoluto não quer reconciliação com o Senhor. Na verdade, a natureza humana é tal que ela só muda de disposições enquanto a alma está unida ao corpo e pode captar novas impressões por meio dos sentidos. Se o réprobo mostrasse no inferno o mais leve desejo de voltar a Deus, seria imediatamente recebido pelo Pai do Céu. Em última análise, estejamos certos de que, se nós, pobres homens, temos o senso da justiça, muito mais Deus o tem. O Senhor não comete injustiça para com criatura alguma. Mais um ponto frequentemente focalizado é a aparente desordem na distribuição das sortes. As pessoas virtuosas são muitas vezes atribuladas, ao passo que os maus parecem prosperar tranquilamente. Em resposta, note-se que não se pode avaliar o grau de felicidade de alguém pelo afluxo de bens temporais que lhe ocorram. Mesmo os que parecem afagados pelo curso visível da vida, sofrem ou sofrerão. Ademais, no estado atual da humanidade, o padecimento vem a ser o verdadeiro valor. Burila a personalidade, desprende o potencial de heroísmo e nobreza que cada um traz dentro de si, e que fica sufocado quando os bens temporais acariciam. É o sofrimento que quebra a crosta de egoísmo de cada um. Por isto, o Pai do Céu não dispensa as suas criaturas de sofrer. Ao contrário, tanto mais as visitas com a cruz, quanto mais as desejam elevar na escala da grandeza e da santidade. Daí se compreende que o justo, longe de se inquietar por ter que sofrer, abraça a sua cruz com generosidade. Ele, ao contrário, se perturbaria se tudo lhe corresse a custo, pois então temeria ser sufocada pelo polvo do egoísmo. Eis o que, em resumo, se pode dizer sobre os aspectos do problema do mal mais comumente visados. Mas veremos isso com mais detalhes em outras catequeses. Na catequese seguinte, analisaremos as provas científicas da existência de Deus. P. P.